Oi, gente, vamos psicologar? Eu sou Lúcia Fernanda, psicóloga clínica, e se você é novo por aqui e ainda não sabe, o Psicóloga Online é uma extensão do site. Então, se você não conhece, passa por lá e tem acesso a todos os outros materiais. Hoje, esse episódio vai ser um pouco diferente. Nós vamos receber como convidada, ou eu vou ser a convidada, não entendi muito bem essa ideia, a minha primeira estagiária, a Grace Kelly. Ela é acadêmica de psicologia, está caminhando para o seu último ano de graduação e hoje nós decidimos que vamos trocar uma ideia sobre um assunto que deu início a esse projeto aqui no podcast, autoestima na prática. Então, se aconchegue e não se preocupe, não tem fórmula mágica, é vida real do jeito que ela é. E aí, Grace? Eu sei que a dinâmica aqui vai ser um pouco diferente, mas só pra gente começar, te apresento um pouco pra quem ainda não te conhece e como é que você chegou até aqui no Psicologar.
Oi, pessoal, me chamo Grace. Cheguei aqui no Psicologar em julho através de um seletivo e iniciei o estágio em agosto. E nesse curto período de tempo, eu pude aprender muito acerca das práticas clínicas do psicólogo e também acerca do posicionamento do psicólogo no digital. E acompanhando a Lúcia Fernanda de perto, eu percebi que ela conversa muito com vocês, né, e trabalha muito temas como autoestima, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal nas redes sociais. E para diferenciar um pouquinho o podcast, pensamos em fazer uma entrevista. E a entrevista é sobre autoestima, onde eu vou fazer algumas perguntinhas para ela.
Ai, meu Deus, vamos ver como é que isso vai dar.
Então, Lúcia Fernanda, a jornada com a autoestima é fácil?
Olha, a jornada com a autoestima, ela não é fácil. Eu acho que eu já compartilhei muito sobre isso por aqui, mas falando agora de uma posição de entrevistada, né? Eu nunca acreditei que desenvolver a autoestima é uma coisa que a gente já nasce. Até talvez pelas minhas experiências pessoais, eu sempre acreditei que a gente pode construir a nossa autoestima de forma intencional na nossa rotina.
Sim.
Eu já passei por experiências onde eu tive que lidar muito com uma autoestima baixa. Ou por conta dos sinais que eu carrego, né, no pescoço, no braço, no corpo. Ou por não conseguir me aceitar dentro das minhas dificuldades e acreditar que a outra pessoa ela já vinha com uma bagagem de acertos. E muito disso é alimentado na nossa infância, né? A gente tinha um processo de comparação muito duro, mas que foi entrando nessa jornada mesmo pessoal de desenvolvimento, de entender o meu valor, de entender aquilo que eu tinha de dificuldade, aquilo que eu tinha de facilidade e como é que eu poderia desenvolver isso ao longo da minha jornada, foi que eu consegui entender que não é uma jornada fácil, mas é uma jornada possível.
Sim, muitas pessoas acham que a autoestima está diretamente relacionada à beleza, né?
Verdade.
Mas nós sabemos que a autoestima vai bem além disso. Você poderia falar um pouquinho pra gente o que é autoestima?
Tá, de forma assim bem conceitual, a gente entende que a autoestima, né, é um valor que a gente tem e que a gente estima por a gente mesmo.
Sim.
Mas que isso também é influenciado pelo nosso relacionamento com o outro. Quando a gente vai para os estudos mesmo, né, acadêmicos, científicos, a gente vê que a nossa autoestima ela é formada desde os nossos primeiros contatos com os nossos parentes. E não precisa ser necessariamente um pai ou uma mãe. Pode ser por pessoas que te desenvolveu, pessoas que cuidaram de você, uma avó, um avô, um tio. E o nosso primeiro valor ele é formado ali nesse âmbito de criação. Mas ele é forjado nos nossos relacionamentos. Então é muito comum a gente perceber que num primeiro relacionamento de aceitação de amizade ou mesmo relacionamento amoroso, as nossas questões com a insegurança, elas começam a ganhar voz,
sim,
ganhar força. E a gente começa a perceber que, opa, talvez eu tô com a autoestima um pouquinho mais baixa ou preciso desenvolver melhor essa área da minha vida.
Sim, a gente pode perceber, né, que bem na adolescência, o indivíduo ele começa a procurar grupos, né, grupos que aceitem ele, onde ele possa se expressar.
Uhum.
Então, isso é bem interessante. Uhum. Você poderia falar um pouquinho como nós desenvolvemos a autoestima? Já falou um pouco sobre os relacionamentos?
De forma intencional, né?
Sim.
Eu acho que, diante de tudo aquilo que eu já compartilhei, ou através do blog, ou através aqui do podcast, ou em atendimento clínico, eu sempre fui muito da bandeira da intencionalidade. Então, se você já decidiu que esse podcast aqui ele pode fazer sentido pra ti, por isso você decidiu nos escutar aí onde você estiver nos escutando, talvez tu percebas que, sim, a autoestima ela pode ser desenvolvida de forma prática. Então, algumas instruções que eu posso desenvolver e compartilhar hoje com vocês. Eu acho que, primeiramente, a gente conseguindo desenvolver um diálogo interno mais saudável com a gente mesmo. Eu percebo que o nosso diálogo interno, pelo menos o meu, muitas vezes, ele já foi carregado de autocrítica. Então, por mais que eu me expusesse a tentar coisas novas, aquele diálogo interno de e se não der certo, e se você não conseguir, e se os outros não te aceitarem, e se você for julgado, é um diálogo que fica ali no teu monólogo interior, o tempo todo te auto-sabotando. Sim. Quando eu digo que a gente precisa desenvolver, primeiramente na prática, né, um diálogo interno mais saudável, é primeiro você reconhecer que essa voz, ela tá aí. Segundo, talvez, aceitá-la, porque se a gente não aceita a nossa dor, grande parte das vezes ou a gente foge ou a gente se esquiva.
Parte muito do autoconhecimento, né?
Parte muito do autoconhecimento, né? É uma ferramenta fundamental, não só para o desenvolvimento da autoestima, mas na vida acadêmica, profissional. Sim. Então, uma das formas que a gente tem de desenvolver essa autoestima de forma prática, talvez seja começando desenvolvendo o teu diálogo interno, a tua autoestima, aprendendo a conversar com os teus pensamentos, que é uma coisa que a gente pode desenvolver.
Certo. Mais uma perguntinha. Uhum. Na sua experiência clínica, você observa que há sinais de baixa autoestima nos pacientes? Como isso chega até você?
Sim, eu acho que por ter decidido trabalhar com esse conteúdo desde o início da minha carreira, e que não faz tanto tempo assim, né? Só tem 2 anos aí que a gente está desenvolvendo muitos projetos. Por ter decidido trabalhar com digital, o primeiro conteúdo que eu quis compartilhar nas redes sociais foi um conteúdo que voltava, né, e falava de autoestima. Então, os primeiros clientes que começaram a aparecer de forma online, pelo Instagram mesmo, eles vinham, talvez por acompanhar os meus conteúdos, relatando demandas relacionadas à autoestima.
Sim.
Ou uma baixa autoestima, ou questões relacionadas à ansiedade, ou questões relacionadas à depressão. Eu percebo que a nossa noção de valor, quando a gente se encontra num momento de vulnerabilidade, ganha força. O que eu quero dizer é que as pessoas geralmente procuram terapia quando elas estão passando por algum estado de vulnerabilidade.
É, né?
A gente ainda não tem uma cultura de saúde mental que aceite a terapia como algo natural na rotina, assim como eu preciso ir no cardiologista, assim como eu preciso ir no nutricionista, eu preciso ir ao terapeuta. Então, como as pessoas procuram a terapia no momento de vulnerabilidade, pelo menos grande parte dos casos que eu já acompanhei, eles sim trazem esse traço em seus discursos. Né, de estar com a autoestima mais rebaixada, de não conseguir se aceitar, ou de estar em um relacionamento, mas estar muito inseguro com relação a esse relacionamento. E na terapia eles encontram ferramentas para reconhecer o seu valor. Ferramentas para reconhecer a sua dor e como lidar com ela.
Então, esses seriam os sinais de uma baixa autoestima?
Como é que a gente pode identificar os sinais
Isso.
de uma baixa autoestima? Olha, eu consigo identificar através da conversa com os nossos pensamentos. Eu acredito que quando a voz crítica, ela ganha mais força na rotina do que uma voz saudável, talvez seja um sinal que a tua autoestima ela precisa ser avaliada. Se você o tempo todo se auto-sabota, se você o tempo todo se critica, se você não consegue estabelecer objetivos realistas na sua rotina, ou quando pensa em tentar estabelecer algum novo objetivo, você já acha que não vai conseguir, ou não adianta tentar, porque já tem muita gente fazendo isso, talvez, e só talvez, seja uma forma da gente identificar essa autoestima rebaixada. Outras coisas que são muito práticas na nossa rotina e que dão um sinal de que o nosso valor ele pode estar precisando ser melhor avaliado. Né? Quando levantar da cama se torna muito aversivo, tomar um banho se torna muito aversivo, sair de casa para ter contato com as pessoas fora a pandemia se torna muito aversivo. A pessoa ela vai se entrando num processo de isolamento social.
Sim.
Onde ela acha que ela não tem nada para comunicar, ela não tem nada para compartilhar,
né?
Não tem nada para oferecer, então para que eu vou me relacionar? Sabe, a gente percebe que o valor dessa pessoa ela tá muito fragilizado.
É uma pessoa que não consegue saber quais são suas potencialidades, suas qualidades, né?
Sim, ela sempre se vê por uma ótica distorcida. E quando a gente fala sobre pensamentos, né, dentro da terapia cognitiva, a gente vê muito essa abordagem das distorções cognitivas, que nada mais é do que padrões de pensamentos distorcidos na nossa vida, que precisa ser avaliado.
Então foi muito bom essa entrevista, já encerramos as perguntas.
Eu sempre gosto de, quando a gente vai finalizar um podcast, deixar uma reflexão. E eu fico muito feliz, Grace, pela tua disposição de fazer esse podcast acontecer. Inclusive, essa ideia aqui a Grace trouxe no finalzinho do estágio dela. E eu desejo muito sucesso pra ti. E antes da gente finalizar esse podcast, eu queria finalizar com uma reflexão. Existe um texto do Rubem Alves que ele usa de uma expressão que é: ostra feliz não faz pérola. Tu já ouviu?
Não, nunca ouvi.
Nunca ouviu? O Rubem, ele traz uma analogia, né, uma discussão de que a ostra, que é aquele bicho molusco, né, que existe no fundo do mar, ele é um animal frágil e que por isso ele forma uma barreira de proteção. Ele forma uma concha em volta dele. Mais do que isso, a ostra, ela é um elemento que a gente pode usar hoje aqui nesse podcast para nos associar ao nosso valor humano, acerca das lições que nós precisamos desenvolver quando nós estamos querendo desenvolver a nossa autoestima, ou seja, criar a nossa pérola. A formação da pérola, Grace, é um processo natural de defesa que o próprio molusco produz contra os componentes externos que o rodam. Então, eu já vi muito demandas, né, relacionadas à autoestima das pessoas que se bloqueiam, sabe, para não entrar em contato com o seu valor.
Sim.
Ou se bloqueiam para não se relacionar. Elas formam uma concha ali ao redor delas como uma forma de proteção, porque já foram muito machucadas, porque já foram muito feridas, ou porque ainda não entraram nesse processo intencional de autoconhecimento. Essa concha, ao mesmo tempo que nos protege de nos machucarmos, ela também nos impede de viver coisas novas.
Sim.
No processo de formação da ostra, a gente percebe que ela gera uma substância que, após essa substância ela ser cristalizada, ela vira uma pérola. Assim, não são todas as ostras que produzem pérola. No entanto, as que conseguem produzir, elas passam por um processo de dor e sofrimento. Eu acho que desenvolver a autoestima também passa por esse processo de dor e sofrimento. Reconhecer as suas dificuldades, reconhecer as suas feridas, reconhecer os seus traumas, e nem todo mundo está disposto, aberto a passar por isso. O Rubem, ele finaliza compartilhando que a beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se abasta, mas ela não cria, não produz pérolas. São os que sofrem que produzem a beleza, para parar de sofrer. Quando ele traz essa reflexão que ostra feliz não produz pérola, é que para a gente produzir essas pérolas na nossa vida, para a gente desenvolver o nosso valor, provavelmente a gente precisa passar por um processo desconfortável de mudança, de readaptação, de flexibilidade, para que então a gente desenvolva a nossa jornada. Obrigada, Grace.
Por nada.
Se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui, compartilha com seus amigos, porque mensalmente nós vamos ter temáticas para conversar no Psicologar Online.